Olá, boa noite, internautas da TV 247. Eu sou Daiane Santos, estamos aqui no ar em mais um dia em 20 minutos. Hoje, eu estou aqui na última semana cumprindo as tarefas aqui do nosso querido Aquiles Zins, que volta à sua atividade na semana que vem, depois de um descanso merecido, como todos nós gostaríamos e merecemos quando trabalhamos aí num ritmo alucinante dos últimos tempos e ainda com a questão da pandemia, um pouco mais complicado. Hoje um dia importante, cheio de movimentações aí por parte, principalmente ali da Câmara dos Deputados. Esse é o tema do nosso programa de hoje, né? É a aprovação do Fundeb. Depois de uma votação cercada aí antecipadamente de muita pressão por parte do governo, o governo querendo jogar para um lado. E a coisa acabou favorecendo, vamos dizer assim, o nosso campo, o que para a gente é uma considerada aqui uma grande vitória. A gente está aguardando aqui, o Rafael estava na nossa live aqui, ele está com problema na conexão hoje. A gente sabe como esse serviço de internet é difícil, dependendo dos horários, dos dias. A gente contrata um serviço para uma velocidade e geralmente todos vocês que são nossos telenautas aqui sabem que não recebemos esse tipo de serviço na qualidade que é cobrada, né? Assim como se deve. Então, o nosso querido Rafael Duarte deve estar tentando entrar aqui, vou colocar ele já já na nossa live, vamos ver se ele conseguiu entrar de novo. Provavelmente hoje vai ser uma live desse modo, né, Rafael? Dificuldade, eu estava explicando para os nossos internautas que as operadoras cobram um serviço, mas entregam uma qualidade muito diferente daquilo que elas cobram, né? Então, essa é a tua dificuldade hoje aí. Tudo bem?
Essa, exatamente isso. Tudo bem, Daiane? Boa noite a todo mundo que está assistindo já, gente. Boa noite para você. Estou com essa dificuldade aqui. Hoje vai ser assim, mas vamos ver
Vamos que vamos.
se dá certo.
Vai dar certo, vai dar certo. A gente vai aperreando aqui de um lado e de outro e vai tentando. Muita gente já chegando por aqui, Rafael, na nossa transmissão. A Ana Paula Costa foi a primeira a comentar aqui no chat, dizendo boa noite, meus queridos companheiros, e viva o Fundeb, né? Outros comentários nessa
Outros
mesma
comentários
direção.
na mesma
Opa, deu uma duplicada aqui. Deixa eu ver se eu consigo tirar e colocar uma só. Pronto. Oi. Melhorou
Opa.
o visual aqui também. Eu estava lendo aqui os comentários dos nossos internautas. O João Batista de Brito diz: a luta de nós professores não fica apenas na sala de aula, vai até a sobrevivência. Viva os professores. Tem muita gente aqui também comentando o trabalho, né, a importância do Fundeb e da sua aprovação para a qualidade do ensino público, né? O Urias Oliveira também está dando uma boa noite, a Laurita, que estava lá no Boa Noite também, participou à tarde com a gente, feliz pela aprovação do Fundeb, diz aqui a Laurita, verdade. Muita gente comentando e reforçando a importância do Fundeb. A votação, né, Rafael, foi bastante significativa, né? Uma proposta de emenda constitucional, que precisa ir pelo menos de um quórum mínimo de 308, foi aprovada com 499. Os únicos parlamentares que não votaram a favor da proposta foram sete, e não se espantem, quando eu relatar aqui o nome desses parlamentares, em sua maioria bolsonaristas, né? Justamente esses que tentavam ali modificar o texto original do projeto, que traz aí elementos importantes para a nossa educação, principalmente o que eu acho que é a grande vitória, a princípio, né? É primeiro turno, ainda vai votar. Em outra votação pela Câmara para depois seguir para o Senado. Então, a batalha ainda não finalizou, mas é um avanço importante, né? Esses parlamentares que votaram contra, esses sete parlamentares que votaram contra, são eles, vou colocar aqui, o Paulo Martins, do PSC do Paraná, a Bia Kicis, conhecida bolsonarista, né, do PSL do Distrito Federal, a também do PSL do Rio de Janeiro, Felipe Barros, do PSL do Paraná, Júnior Amaral, do PSL de Minas Gerais, Luiz de Bragança, daqui do PSL de São Paulo, o Márcio Labre, do PSL do Rio de Janeiro, foram os deputados que se posicionaram contra aí a PEC 1515. É uma vitória importante, muito comemorada, apesar de ser em primeiro turno ainda, né, Rafael? Mas é uma vitória importante porque havia toda uma modificação desse projeto que ia trazer dificuldades, principalmente para os municípios e para os estados na educação, né?
Verdade. Como você falou, foi uma votação e uma vitória simbólica, né? Que vai além da oposição, né? A gente tem uma ideia, 7 deputados só, todos bolsonaristas, ali a tropa de choque do Bolsonaro, que manteve ali o voto contra o projeto da deputada Dorinha Seabra, que é do DEM do Tocantins, né? Não é um projeto da esquerda, né? O Fundeb, ele é muito isso. A relatora, inclusive, é uma deputada do DEM, uma professora. Assim, há vários bolsonaristas ainda que votaram também a favor do Fundeb, como o próprio número já diz aí. Mas o Fundeb, ele é uma pauta assim, simbólica, inclusive, para o governo. A gente está com o novo ministro da Educação, está aí há 2 semanas apenas. A gente ficou um tempo sem ministro da Educação e passou um ano e pouquinho sob a administração de um verdadeiro carrasco, né? Era um anti-ministro, né? Na verdade, o Weintraub era um anti-ministro da educação. E essa vitória, ainda que ela não seja ainda completa, ela mostra o Fundeb. Ele é um fundo que essa luta para a construção, pelo um consenso, vamos dizer assim, de um projeto, ela vem de muito 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 antes. Por exemplo, a primeira relatora do Fundeb, desse Fundeb permanente, é a atual governadora do Rio Grande do Norte, na época ainda deputada federal, Fátima Bezerra, que teve um papel importante nesse final de semana, que foi articular ali o apoio dos governadores, que soltaram uma carta ontem. Dos 27 governadores, 20 assinaram uma carta, consolidando ali o apoio a esse projeto essa PEC da Dorinha, da professora Dorinha. Ou seja, além de extrapolar a oposição no Congresso, ou seja, e além da esquerda, você tem ali várias correntes unidas dos governadores, né? Que ali diversos partidos em torno dessa pauta do Fundeb. Agora você vê que na própria votação, você vê ali o papel lamentável, né, do Partido Novo, que a gente sabe que, de novo, só tem o nome mesmo. Ele, por exemplo, apresentou um dos destaques contra porque no projeto, no texto, você está ali, no mínimo, você pode usar o Fundeb 70, no mínimo 70% para pagar os professores, né? O governo queria estipular 70% como um teto, né? No projeto que chegou a circular esse final de semana, um novo projeto do governo. Pra vocês terem uma ideia do que isso representa, em 2019, aqui no Rio Grande do Norte, o salário, o 83% do Fundeb foi usado para pagar os professores. Ou seja, inviabilizaria muita coisa se esse projeto do governo, que o governo tentou empurrar no final de semana para cá, passasse. Você inviabilizaria a educação no país em 2021, até porque não haveria Fundeb, né? O que o governo queria era adiar o Fundeb, colocar para só 2022, e ainda transferir, que isso aí a gente pode discutir também, transferir parte da participação da União, do excedente que a União pagaria com esse novo projeto, para um programa de transferência de renda, né? Que aí está o pulo do gato que o Paulo Guedes fez questão de articular. Então, foi uma vitória importantíssima.
Verdade. Dois pontos que você apresentou aí, queria reforçar. A primeira do ministro, que chegou e mal apareceu, né? Porque é uma discussão sobre a pasta da educação, e quem foi o destaque desse debate todo foi o ministro Paulo Guedes, que tratou aí sobre as questões econômicas, tentando enfiar aí esse jabuti aí, essa jabuticaba, vamos dizer assim, né, no meio desse projeto, que era transformar parte da renda, entre outras coisas, né, transformar parte desses investimentos no Renda Brasil. Ele também tinha, dentre as propostas aí, aquela questão do voucher para a educação, né, que era distribuir voucher do valor de R$ 250, para que as pessoas, ao invés de investir na escola pública, investissem na escola privada. dissenso completo, né, daquilo que se tem de, inclusive constitucional, né, do que estabelece a nossa Constituição sobre educação. Vários desvios foram colocados aí pela proposta do governo e não passou quase nada daquilo que ele tinha como principal, não passou, né? Importante esse caminhar, né, Rafael?
O governo ele queria desvirtuar completamente. Você vê, quando surgiu esse projeto, que nem sequer foi assinado pelo governo, no sábado, os líderes partidários tiveram acesso, chegou para determinados líderes, vários líderes partidários, um projeto sem timbre do governo, sem assinatura, em que haviam várias mudanças no texto, e uma era essa, e a mais gritante, a mais que vários governadores já no sábado se posicionaram, foi com relação a essa transferência, de você usar o recurso do Fundeb, que é ali para burlar a lei do teto de gastos, né? A PEC que os próprios governistas hoje aprovaram. Você não tem como transferir recursos para determinados programas sociais, porque a lei do teto de gastos não deixa. Né? E aí eles sentiram agora, e depois com essa política do auxílio emergencial, que a gente já falou aqui no programa várias vezes também, que é importante deixar isso claro, que o governo não queria, depois foi obrigado a fazer por imposição popular, né, e da oposição no Congresso, e aí apresentou uma proposta de R$200, a oposição foi em cima, aumentou para R$600. Agora, depois que acabou as três parcelas, o governo não queria estender, mas a pressão também foi enorme. E o governo vem colhendo esses dividendos, né? Tem muita gente, hoje, essa tentativa do Renda Brasil se criar ali, encorpar esse programa de transferência, vem muito desse corpo que o governo, que o presidente, principalmente, tem criado ali nas populações menos favorecidas em razão desse auxílio. Né? E é nisso que você falou, o Fundeb, o governo tentou transformar o Fundeb num Frankenstein, onde você tirava recursos de um monte para um monte de coisa, e a finalidade mesmo era deixada de lado.
Verdade. Importante isso que o Rafael destacou, justamente porque esse Renda Brasil, na verdade, é o Bolsa Família, que o governo quer dar um novo nome, para dar uma nova cara para o governo Bolsonaro e, em cima disso, tentar capitalizar. Ontem, a nossa querida Helena Chagas destacou isso, né, como o Guedes estava trabalhando como cabo eleitoral do Bolsonaro, justamente tentando arranjar verbas para incrementar esse Renda Brasil, que é o Bolsa Família, e tentar, em cima disso, fazer a campanha eleitoral do Bolsonaro. Coisa que ele, engraçado, porque ele sempre criticou muito o Bolsa Família, dizer que tinha que acabar com o programa, que as pessoas se aproveitavam, que tinha muita fraude, nisso, e agora ele tenta, de todas as formas, criar um caminho aí, porque ele percebe na visão dele, na construção da narrativa dele, que o Bolsa Família ou o Renda Brasil pode ser uma alternativa aí dele, do ponto de vista político-eleitoral. Dentro dessa questão ainda do Fundeb, é importante a gente destacar aqui que uma das questões que estava, principalmente além dessa tentativa de desvio das verbas, era a questão da participação do governo nesse fundo. Né? A União ela complementa em 10% adicionais, né, sobre o valor total arrecadado por estados e municípios. E o Congresso defendia o aumento percentual desse valor, né, dessa arrecadação, com a participação maior da União. E o que foi aprovado aí nesse primeiro turno é justamente um aumento progressivo, né, começando em 2021 com 12% e indo até 2026 com 23%. Então, é um crescimento da participação do governo federal justamente na educação básica destinada. Essa vitória foi muito celebrada nas redes. Vou trazer aqui nos comentários aqui dos nossos dos parlamentares, de pessoas ligadas à educação, justamente comemorando essa vitória. Uma delas foi o deputado Paulo Teixeira. Vou trazer aqui o tweet dele, que nas redes destacou: o novo Fundeb é aprovado, né? Acabamos de aprovar mais investimentos em educação. Vamos agora impedir os destaques apresentados que possam desfigurar o texto aprovado, como destacou aqui também o nosso querido comentário aí do Rafael, tratando justamente sobre os destaques que foram apresentados aí pelo Partido Novo. Outro que apresentou aqui nas redes, comemorando, foi a própria deputada Gleisi Hoffmann. Deixa eu ver se eu separei aqui direitinho. Cadê? Gleisi, separei, acho que eu perdi agora. Não, vou pegar aqui do... Ah, não, achei. Gleisi Hoffmann, ela destacou aqui também no...
Opa.
Caí na transmissão aqui, quando eu fui fazer uma... compartilhar uma tela, o programa fechou inteiro aqui para mim. Eita. Hoje a pista está solta, hein, Rafael?
Então, acho que eu estava no ar sozinho e achei que eu que tinha caído.
Não, foi eu que caí. Caiu no meio de tudo aqui, no meio do... esse programa tem alguma complicadora aqui na hora que a gente vai compartilhar uma página. Eu estava justamente compartilhando um comentário da Gleisi, vamos ver se ele não me derruba aqui desta vez. Cadê? Ela justamente tratando sobre a votação, e na hora que eu vou compartilhar, ele fechou aqui, não vou achar mais isso para não ter... Ah, que achei. Vamos ver se ele não me derruba agora. Desculpe aí os nossos internautas. Agora foi. Vencemos o boicote dos deputados bolsonaristas e tivemos grande vitória aprovando o novo Fundeb com recursos para a educação básica nas escolas públicas, valorização dos professores e aumento do repasse da União, que foi o que eu comentei há pouco, né? Mais um passo na resistência ao desmonte que Bolsonaro vem promovendo. Como bem destacou aqui o Rafael, né? Depois do Weintraub, essa é uma importante vitória do nosso campo, que dá um respiro, por mais que ainda seja uma primeira fase, né, Rafael? Demonstra que tem gás para ir para frente, e é difícil... numa segunda votação ter um resultado diferente desse, até porque o próprio Rodrigo Maia se posicionou favorável, há outros parlamentares aí se colocando nessa direção, difícil alguém querer votar agora contrário a uma proposta dessa, né?
Porque o Fundeb ele se tornou uma pauta suprapartidária, né? Ela não é de um campo só, então... como você citou o Rodrigo Maia, que teve um papel de articulação, ali tem tido um papel de articulação, e como a gente falou do Weintraub, eles dois viviam as turras, né? Não à toa, toda vez que alguém pergunta alguma coisa sobre o Weintraub para o Rodrigo Maia, ele solta uma piada, ironiza, faz alguma gracinha. E o legado que o Weintraub deixa, no caso, se dá para dizer isso, um antilegado, vamos dizer assim, no Fundeb, foi o fato da pauta ter sido travada até agora. Porque, assim, como eu falei, essa discussão em torno de um projeto para a PEC, ela vem de muito antes. E o Weintraub simplesmente diz que ia acabar, ia tornar do zero, ou seja, jogando no lixo e desrespeitando todos os congressistas que vinham se articulando e vinham discutindo uma pauta comum aí, que de fato, sem o Fundeb, vira um caos. A educação, você não tem financiamento, muito provavelmente atraso no salário dos professores e falta de investimento em sala de aula e tal. É um caos de fato, se o Fundeb não fosse aprovado. E ainda está tarde, né? Porque nós estamos aí à véspera de uma eleição aí, falta pouco tempo, e o Fundeb devia ter sido aprovado já há muito tempo. Inclusive, na pauta inicial estava para fevereiro, mas aí veio a pandemia, enfim, aí deu uma embolada no meio de campo aí.
Verdade. Importante, vitória, vamos esperar para ver quais são os desdobramentos disso, mas sempre com uma expectativa positiva diante de uma vitória em que o governo jogou pesado, de certa forma. Outra informação que hoje circulou bastante, e que a gente até no Boa Noite tratou um pouco disso, Rafael, foi a operação da Polícia Federal, que teve ali como alvo, entre outras pessoas, o senador José Serra. Na semana passada, algumas semanas atrás, o Serra e a sua filha foram alvos de uma operação da Lava Jato de São Paulo, tratando sobre questões das obras do Rodoanel, e dessa vez foi tratando sobre questões de verbas de campanha, caixa 2 de campanha, e também foi da Lava Jato, mas foi no Tribunal Eleitoral, né? A operação tinha mandados de busca e apreensão, além da prisão, inclusive de um dos fundadores da Qualicorp, uma empresa de plano de saúde, que a investigação aponta que houve transferências de valores, segundo a Polícia Federal, né, havia transferência de valores e simulações de contratações de plano de saúde, e esses valores eram depositados nas contas. Só que eu achei estranho, porque ao mesmo tempo que a operação identifica essas transferências de valores, ela não mostra quais seriam as contrapartidas, que seria fundamental para identificar que houve o Caixa 2 com interesse alheio, né, com interesse alheio aí à própria campanha. Mas o fato é que a operação chegou até o gabinete do senador, e por uma ação da mesa diretora do Senado, a busca e apreensão no gabinete do senador José Serra, Tucano, não foi feita, e a própria mesa fez um pedido ao Supremo Tribunal Federal, que atendeu a liminar, impedindo aí a ação no gabinete. De qualquer forma, dentro de todas as discussões que a gente pode fazer, no Boa Noite a gente tratou um pouco sobre isso, tentando mostrar ali quais são os elementos. É uma situação que vai reforçando uma dinâmica que a Lava Jato de São Paulo, de repente, começou a aparecer do nada, né? Com 10 anos de atraso. Como é que você viu essa operação de hoje, Rafael?
É difícil a gente ver um tucano sendo alvo de operação, né? E ainda mais um tucano, vamos dizer assim, de alta plumagem, como o Zé Serra, ex-prefeito de São Paulo, senador agora. E é mais ou menos isso que você disse, assim, falta elementos, mas a gente está vendo aí a Lava Jato trabalhando. Serra tem vários esqueletos, né? O Paulo Henrique Amorim, que dizia muito, ele tinha muita informação ali sobre Paulo Henrique Amorim, dizia que não podia dizer tudo porque não tinha ali a prova cabal, mas tinha muita informação em relação a algumas, vamos dizer assim, ações não muito republicanas envolvendo o senador José Serra. E como você falou, a Lava Jato de São Paulo começou a trabalhar e vamos por tudo da operação nos últimos anos, principalmente envolvendo o ex-presidente Lula. Mas o que a gente espera é que haja ali não haja os dois pesos, duas medidas, né? Vamos acompanhar esse caso.
Verdade. Agora, diante também de uma situação que nós temos desde o final de semana, aí, reforçando até pela propaganda que o Bolsonaro fez novamente da cloroquina, ele está aguardando, e hoje ele foi na frente lá do Alvorada, falar novamente com apoiadores, fez todo um discurso em defesa da cloroquina novamente, falou até que estava tomando vermífugo, né, o Anitta, enfim, teve uma série de desdobramentos em relação a essa questão do Bolsonaro e a Covid, e a pandemia continua num ritmo alto, né? Hoje, novamente, os números mostram uma elevação de números de mortes, ainda na base dos mil e tantos, né, da pandemia. Esses números não parecem baixar, né, ao longo desses últimos 2-3 meses, o número de mortes sempre diários sempre ficam na base dos mil, né? Hoje foram 1.346 mortes em apenas 24 horas, e o número de vítimas, né, fatais é 81 mil pessoas, e esse número é cada vez mais crescente e preocupando aí, do ponto de vista mundial, também trazendo preocupações, apesar de certa forma, a gente ouvir com alegria as informações da vacina. Aqui em São Paulo, a gente está num ritmo de reabertura, né? A região sudeste já vem há algum tempo com esse ritmo de reabertura das atividades, Houve casos aqui do desembargador, que você deve ter acompanhado, que repercutiu muito nas redes, né? Desembargador que rasgou lá a multa, porque ele estava andando sem máscara, a gente discutiu aqui isso de certa forma, mas o fato é que certas lideranças, até por conta do próprio comportamento do Bolsonaro, têm tentado buscar caminhos para parecer que a gente tem que voltar à normalidade. Como é que isso tem refletido no Nordeste, particularmente, Rafael?
No Nordeste, na verdade, acho que em todo o Brasil, a gente está vivendo esse tempo de retomada, né, de reabertura da economia. O governo federal não chegou como devia para socorrer os pequenos e médios empresários. Então, assim, nós já estamos há 4 meses com o comércio fechado, estávamos aí há 4 meses com os comércios fechados. E se você. E a forma que os governos têm de dizer para a pessoa ficar em casa, além do pedido, é você dizendo: olha, com dinheiro, né, com recursos, você dando meios, né, de que essas pessoas realmente cumpram o isolamento social. Quando você não tem isso, o cidadão que precisa sair de casa para trabalhar, senão ele não tem o que comer, não dá o que comer para a família, ele tem que buscar os meios na rua, de fato. E são 4 meses, chegou, de fato, ao limite. Aqui no Rio Grande do Norte, por exemplo, nós já estamos finalizando hoje a segunda fase da reabertura. Semana que vem, dependendo os índices, a governadora disse que abriria a terceira fase, está até aí na matéria, mas ela não garantiu, né? E o Rio Grande do Norte, ele vive uma diferente da média nacional, ele está vivendo um declínio das médias diárias de óbitos. É o segundo estado do país com mais redução do número de mortes e também de casos confirmados no país. Isso é um bom sinal, né? Por outro lado, Natal, especificamente, ela vem puxando a curva não deixa ela cair tanto, né? Por exemplo, a taxa de ocupação de leitos, a gente teve aqui já 100%, com filas de até 100 pessoas, mais de 100 pessoas aguardando uma UTI na fila. Esse cenário a gente já passou. Hoje, a fila tem 1 ou 2 pessoas, não chega a 10 pessoas na fila, e os leitos disponíveis de UTI são, você pegando em nível estadual, na média geral, eles já são maiores do que a fila. Só que Natal, a taxa de ocupação ainda é muito alta. No domingo, a gente fez uma matéria, em Natal, especificamente na capital, chegava a 99% de ocupação ainda. Ou seja, é o inverso. O Nordeste mesmo, no interior, os casos são maiores, o número de casos, tanto confirmados e de óbitos. E na capital está menor. Aqui não, aqui está o contrário. O interior está com menos e a capital está com a taxa maior. Isso se deve, sobretudo, a algumas medidas que o prefeito vem tomando. Por exemplo, o Álvaro Dias, ele deu uma entrevista semana passada em que estarreceu todo mundo aqui. O Álvaro Dias, do PSDB, é bom frisar, ele disse que o Natal já tinha virado o jogo contra o coronavírus, e que não tinha o hospital de campanha, por exemplo, que a prefeitura montou aqui na cidade, tinha menos de 50% de ocupação. E, na mesma hora, o sistema de regulação do Estado informava que a taxa de ocupação do hospital de campanha e do outro hospital municipal, que também é administrado pela prefeitura, estavam com 100% de ocupação. E esse prefeito, a gente comentou aqui no programa passado, ele está orientando a medicação, a automedicação com ivermectina em massa para a população. E também, muita gente se estarreceu, porque médicos e tal, e chegaram, olha, o próprio secretário municipal de saúde, né, auxiliado o prefeito, ele disse que ele classificou como desastrosas essas declarações, porque um médico, ainda mais um médico prefeito, ele não pode medicar em massa ninguém, a população, dizendo que ivermectina era a saída para a Covid e que por conta da ivermectina os índices de óbitos, de contaminados e a taxa de ocupação dos leitos havia diminuído por conta da população usar o remédio. Assim, não existe, é uma mentira. E ele tem usado isso constantemente, visando também, a gente conversou agora há pouco, que o Bolsonaro tem olhado para a renda, básica, a Renda Brasil, com os olhos em 2022. O prefeito tem olhado para a ivermectina com os olhos daqui até novembro ali, quando ele vai disputar a reeleição. E hoje, por conta dessas declarações também, no domingo, espalharam imagens aqui, vídeos, que também chocaram a população de Natal, na principal praia urbana aqui de Natal, uma aglomeração imensa de jovens na praia, vídeos circularam em grupos de WhatsApp, e aí o prefeito hoje, ele decretou, proibiu o acesso às praias urbanas aqui da cidade. Agora há pouco saiu um decreto no Diário Oficial do município. E a gente tem que lembrar, assim, como está na matéria que você mostrou agora. Há 60 dias, há dois exatos 60 dias, dia 20 de maio, o governo do estado tinha publicado um decreto recomendando o fechamento da orla. Mas o prefeito, na época, não cumpriu. E agora está tendo que mandar, proibir o acesso à praia. Enfim, é uma bagunça, não seria o termo, mas é uma verdadeira catástrofe, assim, essa gestão municipal com relação à pandemia, muito parecida com o cenário nacional, de falta de comando, de declarações estapafúrdias, de propaganda de remédio, enfim. Tá um caos aqui.
Enquanto isso, as vidas, né, vão sendo perdidas, aí 80 mil pessoas. A gente estava conversando com a Helena esses dias, né, quantos aviões representam. Sim. Né? Um dos internautas fez um cálculo de 5 aviões da TAM caindo por dia. Muita gente.
Então, você tem uma ideia, a capacidade hoje do Maracanã, né, do templo sagrado do futebol, é de 78 mil pessoas. Uhum. Imagine um Maracanã lotado. É mais ainda do que o Maracanã lotado hoje. Só para a gente ter uma
visualizar,
ideia.
Visualizar, né? Porque a gente fala em números, parece que os números só vão aumentando, não aconteceu comigo, está tudo certo.
E aqui, por exemplo, você pegar esses dados, você tem uma ideia de como é discrepante. Natal, tem 24% da população do Rio Grande do Norte mora em Natal. São mais ou menos 900 mil pessoas. E o percentual de óbitos comparado com o estado inteiro é de 42%, né? De quase 1.600 óbitos que nós temos aqui no Rio Grande do Norte, 600 e pouco, quase 700 é aqui em Natal, ou seja, já é muito, bem além do que você, dessa relação população, capital-estado.
Verdade. Vou ler aqui alguns comentários dos nossos internautas. A Simone Maria Pereira Martins, ela diz: aqui em Recife estão abrindo tudo, até praça de alimentação do shopping, só faltam as escolas. Eu moro aqui em São Paulo, Itaquera, periferia de São Paulo. Eu estive no shopping Itaquera, que fica aqui próximo à minha residência, para ir ao mercado, porque tem um mercado lá dentro. E por volta das 16 horas é o horário que o shopping abre. Tinha uma fila que parecia que as pessoas nunca tinham ido ao shopping. E eu fiquei muito impressionada, porque é uma fila que ninguém respeita o distanciamento, muita gente sem máscara, dentro de um ambiente fechado, né, que é um shopping, e as pessoas estão ali para fazer, talvez, só para dar uma passeada, sair do isolamento. Eu compreendo tudo isso, mas é realmente assustador quando a gente acompanha diariamente os números, e essa situação toda vai criando na gente uma certa indignação com as nossas autoridades, né? Rogério Matuque manda uma boa noite aqui para o Rafael, para mim. Obrigada, Rogério, e para toda a comunidade aqui do 247. Ele daqui a pouco faz uma leitura de madrugada lá. Então, Matuque de madrugada, vale conferir lá no canal dele na internet. É super aconselhável, porque ele faz uma leitura de livro. Se eu não me engano, está numa leitura de uma obra lá já faz algum tempo. Eu não estou conseguindo acompanhar, porque eu tenho que acordar cedo aqui para fazer as atividades do site, e eu acabo não acompanhando todos. Mas de vez em quando, no final de semana, eu dou uma escutada lá, vale a pena conferir. Daniele Costa, ela diz: Natal está indo contra, como sempre. O prefeito praticamente decretou o fim da pandemia aqui, destaca ela. E aí, num outro tweet, ela fala: o prefeito Álvaro Dias é um vendedor de ilusões, destaca ela, quando ele faz esse pronunciamento dizendo que acabou a pandemia, né? Depois tem que fechar a praia de novo, é uma maluquice. Aledabla, acho que é essa a pronúncia, Xirene, manda aqui um boa noite para a gente também, a todos os internautas, muita gente falando sobre essa questão da reabertura. Eu queria passar para um último tema aqui, que foi também alvo de muita discussão, e a gente até, no Boa Noite, pensou como ia tratar sobre esse assunto, que foi uma entrevista dada pelo Roberto Jefferson a um canal bolsonarista, em que ele começa a fazer ataques gratuitos e de muito baixo nível, assim, não sei nem como é que a gente pode classificar esses comentários, mas que demonstram muito da linha que o bolsonarismo vai trilhando e como alguns personagens, ao longo dos últimos anos aí, da nossa história política, vai tentando se firmar no poder, de alguma forma, né? Parece que é uma tentativa desesperada. E o Roberto Jefferson fez ataques diretos aos ministros do Supremo, classificando ali de forma muito criminosa, eu diria, né? Até homofóbica, esse foi o título que a gente deu aqui numa reportagem nossa no 247. E aí usa o termo gostam de negão e usam saia, né? E dali foi esse o nível. Engraçado que agora, eu estava fazendo, preparando a pauta aqui para o nosso programa, Rafael, e surgiu uma informação a partir do site Diário do Centro do Mundo de que está circulando nas redes uma notícia vinculada aí nessas milícias bolsonaristas tratando o ministro Fux como pedófilo. Essa informação associada a esse discurso de Roberto Jefferson vai criando dentro das redes, né, aquela narrativa que a gente conhece bem dessas fake news que vão se proliferando e vão criando aí uma verdade, uma falsa verdade dentro das redes, que depois, para você desmentir, já foi, um monte de gente já viu nos grupos de WhatsApp, enfim, nos tweets, etc. É uma informação que vai assustando do ponto de vista do nível dessas milícias, mas é o estilo que eles sempre usam, né?
Exatamente. É o estilo que o Roberto Jefferson fez, foi mais um, ele que é condenado na ação do Mensalão, ele tem que ser punido, porque o que ele fez é crime, né? Se ele não provar, ele atacou, como você falou, ele agrediu, atacou gratuitamente ali os ministros do Supremo. Mas é o que você comentou, é um modus operandi, né, dessa turma, né? Quem é o Roberto Jefferson? O Roberto Jefferson era ali lá atrás e tal, um cara também daquele do baixo clero, e ele ficou ali conhecido nacionalmente a partir de uma entrevista que ele deu para Renata Loprete na Folha de São Paulo, e denunciou o que ficou sendo hoje conhecido como Mensalão. E ele virou aquela figura como se fosse o cara que denunciou o Mensalão, se fazendo de vítima, quando, na verdade, ele era um dos políticos que receberam dinheiro ali, tanto que foi condenado. Ele foi condenado pelo crime, preso e condenado. Ficou um tempo na cadeia. E agora ele surge surfando nessa onda bolsonarista, como se fosse um braço direito do presidente. Outro dia mesmo, o 247, a gente repercutiu aqui na Saiba Mais, ele apareceu no Twitter dele com uma arma, né, um fuzil na mão e tal, e escreveu uma série de tweets também, dizendo que o governo devia, o presidente devia partir para cima, e incitando um golpe militar também, que é isso que esse povo faz, esse povo provoca, esse povo instiga, ele fica instigando as hostes ali, a rede bolsonarista, porque eles vivem disso, eles vivem desse caos, de implantar esse caos para tentar desestabilizar os poderes, os demais poderes, como o legislativo. Você vê que não existe argumento, né? O Roberto Jefferson, ele não debate com ninguém com argumento, ele não defende uma coisa ou outra, são agressões, ele xinga, ele ataca, e o bolsonarismo é exatamente isso. Agora, sim, como o STF tem feito nas últimas semanas, e a gente já comentou aqui, o 247 tem feito várias matérias, a gente aqui também, de dar uma resposta, e não notinha de repúdio, tem que dar resposta como vem dando ali com aquelas ações, quando faz a ação lá, da abre investigação com relação a para apurar quem é que está por trás dessa rede de fake news bolsonarista, o tal gabinete do ódio, e também quem é que vem financiando essas manifestações antidemocráticas, porque se atenta contra a democracia e a Constituição é crime, e crime tem que ser punido, né? Como o Roberto Jefferson ele tem, porque senão, e a punição tem que ser exemplar e pedagógica, porque senão o Roberto Jefferson é só um, vem outro também e faz pior e tal, e como se fosse normal. A gente não pode naturalizar esse tipo de coisa, não pode.
Verdade, esse é o problema, e talvez seja por isso, como você bem referendou, esses ataques tão diretos ao Supremo, né? Talvez as coisas não estão caminhando como eles querem, e vai apertar mais, e eles querem desqualificar, deslegitimar a própria corte. Tem aqui Márcia Almeida, falando sobre o canal do Matuk, dizendo que é sensacional, e o próprio Rogério depois comentou, falando aqui que, no momento, estão lendo no canal dele, além das notícias e artigos autorais, como ele sempre faz, a obra As Veias Abertas da América Latina, de Eduardo Galeano. Então, vale conferir lá, eu não sei em que patamar está essa leitura, mas vale conferir, porque capítulo por capítulo você vai se instigando a ler e começa a ler desde o início, que é uma obra maravilhosa e bem contemporânea em alguns aspectos ali, para a gente entender essa realidade que está difícil de compreender, mas a gente tem tentado aí enfrentar, e uma vitória de hoje como a do Fundeb demonstra que a gente tem espaço para ir para cima e conseguir mais. Rafael, tem alguma novidade que você queira adiantar do site lá de vocês, que você é diretor?
Pedi para o pessoal acompanhar, e olha, queria um recadinho aqui, o Darlio Teixeira está falando aqui do lado, está dizendo, Rafael, aproveita e convida a Daiane, a Daphne e o Leonardo Atush para participarem do Contrafluxo em semanas diferentes. O Contrafluxo é um programa como o nosso aqui, o 20 Minutos, a gente faz, só que é uma hora, a gente faz todos os dias, diário, de meio-dia e meia até 1h30 da tarde, sempre entrevistando também com debates bem bacanas. Eu faço junto com a Jana Sá, uma jornalista queridíssima e incrível também lá de Natal. E o Darlio é professor da UFRN e diretor da ADURN Sindicato. Um abraço para ele. O Darlio, já vou fazer o convite aqui, pessoal, aqui, para ela não deixar de pegar, não tem como fugir. E no mais, só te agradecer, Daiane, agradecer você pelo espaço, a todo mundo que está aí acompanhando, também para acessar a agência Saiba Mais e acompanhar o Contrafluxo também. Diariamente a gente está com um canal no YouTube, o programa Contrafluxo.
É isso aí, o Contrafluxo, então, já feita a propaganda aqui, já aceito o convite, claro, só chamar, dentro da programação a gente se ajusta aqui para participar. Eu estava falando hoje no Boa Noite, né? A gente perguntou quem é o convidado de hoje do Dia 20 Minutos, falei o Rafael Duarte, jornalista e tal, e eu, ao longo desses dois programas que nós fizemos aqui juntos, foi importante porque trouxe uma visão que a gente costuma muito ficar no sul, né? Eu sou da região sudeste, sim. Então a gente fica com aquela visão Rio-São Paulo, o máximo que a gente vai é até Brasília, e você trouxe elementos, visões que a gente geralmente não olha, né? Pelo nosso vício, até do próprio jornalismo, ele fica muito focado nos grandes centros, e acho que a visão que você trouxe, até o próprio site, sabe, mais mostra que o Brasil é muito grande e a gente precisa ouvir mais, trazer mais gente para ter essas reflexões que contribuem muito aqui para a conjuntura e para entender essa complexidade toda. Foi um prazer fazer o programa contigo, não o conhecia virtualmente, né, vamos dizer assim, mas foi um prazer também trabalhar aqui nesses dias contigo. Bom trabalho aí, a todos que nos acompanharam, obrigada pela audiência, bastante gente por aqui, quase 1.700 pessoas dividindo aqui, hoje uma audiência muito boa, obrigada pelos comentários, pelas nossas dicas e conversas aqui, valeu muito a pena. Obrigada, Rafael.
Tchau, Daiane.
Beijo.
Beijo, galera.
Bom descanso aí, até amanhã, tchau, tchau. Muito bom.